Olá, ouvintes! Antes da gente começar o podcast, nós temos alguns alertas para vocês. Primeiro, se você não adivinhou pelo título, este podcast aborda temas que são difíceis de ouvir para a maioria das pessoas e inclui descrições que podem ser perturbadoras. Então, por favor, não dá o play perto de uma criança ou da sua avó, hein? O que nos leva ao ponto 2. Nós vamos falar palavrões. E apesar de estarmos tratando de assuntos bem sérios, não apresentamos os fatos de maneira mórbida, sombria, com sons assustadores de fundo. A gente fala as coisas sem sensacionalismo e de maneira descontraída. E às vezes a gente dá umas risadas. Mas nunca, nunca, nunca mesmo faltamos o respeito com as vítimas ou com as suas famílias, é claro. Então, esse podcast é exclusivo para você, ouvinte, que pode gostar de ouvir apesar dos pesares. Então tá aqui o show. E aí, gente?
Alô, alô.
Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é na Terra. Ok, todo mundo já foi embora.
Gente, é a segunda vez que a gente grava
esse episódio. O mesmo episódio.
Não, não. Assim, a gente preza qualidade, né? E como a qualidade do último take não tava muito bom, a gente tentou de novo. Mas tudo bem, tudo é legal. Tudo bom. Esse eu tô, assim, eu não estou alcoolizada ainda, né? Mas tô chegando, a Steph também tá super cansada, então a gente consegue. Vai conseguir um resultado super legal, com certeza.
Yeah. Então, gente, qual a boa? Qual a boa da semana pra vocês? É um pouco estranho fazer isso.
Uhum.
Refazer. Mas, enfim, bem-vindos ao Tupini Crime,
uhum.
Podcast de True Crime brasileiro. Uhum. O podcast é brasileiro porque nós somos brasileiros, mas os casos não são necessariamente brasileiros.
Talvez um dia.
Pra não confundir ninguém, meu nome é Stephanie.
E meu nome é Carol.
E nós somos aqui, ó, dois pares de jarro.
Dois pares de jarro? Combinando.
É, two pairs of something.
Two peas in a pot.
Ah, não sei, gente. Exatamente.
Como é que traduziria isso? Duas ervilhas num coisinha?
Ah.
Não tem, como é que fala pot?
Sei lá, velho. Cinco patinhos foram passear, velho.
Gente, eu assisti essa parte da Xuxa, eu chorava, assim, litros.
Sério?
Sério.
Eu não gostava da Xuxa quando eu era pequena, eu gostava da Eliana.
Não, 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 eu chorava com Cinco Patinhos, eu chorava com a música da Borboleta, sabe?
Ah,
nossa,
sei.
Não, eu fui ver a música da Borboleta, tipo, uns meses atrás eu chorei ainda.
Não, tipo, eu não gostava da Xuxa, eu gostava da Eliana. Uhum. Aí eu lembro que no meu aniversário, acho que foi de 8 anos, não sei. Quando ela lançou o Xuxa Só Pra Baixinhos, o primeiro... Uhum. Eu ganhei o CD e quem me deu ficou tocando o CD a noite toda na festa. Eu fiquei muito puta, cara.
Você não tem escolha sobre as músicas.
Não, nem um pouco.
Então, gente.
Enfim.
Que a gente vai... Isso não é sobre Xuxa, tá? O podcast inteiro. É. Tupini Crime e Tupini Xuxa. É, Tupini... é Xuxa só pra baixinhos.
Tupini Capeta.
Ao reverso.
Uhum.
Então. Que a gente vai falar hoje, Steph? Que a gente vai cobrir?
Hoje, nós vamos falar da Catherine Knight. Ela foi a primeira mulher que levou a prisão perpétua na Austrália. E ela chocou o país e o mundo, uhum. né? A ponto de fazer vários policiais se demitirem e desistirem de suas carreiras. Ela é a mulher que ficou conhecida como a mulher mais malvada da Austrália.
Uhum. E, gente, antes da gente ir mais fundo, tá? Isso é muito importante, uns alertas. A gente sempre coloca aquele alertinha no começo dos episódios pra não pegar nenhum desavisado de surpresa, mas esse caso em especial vem com mais alguns, tá? Porque, assim, isso aqui é entretenimento. né? A gente não quer que você ouça esse episódio e fique na bad depois. Né? Então, enfim, é uma cortesia pra vocês ouvintes, tá? Porque a gente vai abordar temas como violência doméstica, relacionamentos abusivos, abuso de animais, abuso de crianças. A gente vai incluir descrições muito gráficas. A gente fez só 2 episódios até agora, mas de todos os casos que a gente vem pesquisando e tem pesquisado, sabe que a gente já faz isso há um tempinho, esse caso realmente, assim, é a cena do crime, as descrições mais, assim, difíceis de ouvir mesmo, tá? É bem gráfico, então fiquem com isso em mente, né? Quando chegar nessas partes que a gente vai descrever as coisas bem, o que aconteceu, a gente vai avisar pra que vocês tenham a oportunidade de vocês pularem, né? Se quiser pular. E, enfim, se não quiser pular também, é escolha de vocês, né? Então, esse episódio foi feito com base nos documentos da decisão final do Supremo Tribunal Australiano, que eu me senti muito, muito, muito chique lendo, gente. Eu baseei esse negócio em documentos oficiais, cara.
Você sentiu a Annalise do How to Get Away with Murder, né?
Nossa, eu mesma advogada.
Advogada.
Nos documentários Catherine Knight, Cannibal, Psychopath, Mother and Wife, do Beyond the Darklands, e Dad's Head for Dinner, do Crimes That Shook Australia, e conhecimentos prévios que eu e Steph tínhamos do caso de ouvir outros podcasts, especialmente o Last Podcast on the Left, que a gente tem uma história muito especial com eles, né? Que a gente se conheceu por causa desse podcast. Mas, assim, a gente não usou como source. Tipo, a gente não ouviu e escreveu esse negócio em cima disso. A gente ouviu... Eles fizeram isso, tipo, no final do ano passado, né? Então, a gente conheceu, a gente já sabia alguma coisa.
Faz tanto tempo que eu ouvi esse episódio, porque eu sou uma ouvinte assídua, né, do Last Podcast, que eu tava confundindo a Catherine Knight com uma outra pessoa. Então, só pra vocês verem.
Né? Mas, assim, é importante ainda falar, né? Uma indicação também de podcast que, se vocês quiserem ouvir, é bem legal. O nível sonoro é bem diferente do nosso, então...
Porque, né, são profissos, já estão no negócio há, tipo, 10 anos quase,
eles são ótimos. Enfim, vamos falar da Catherine, tá? Catherine Knight nasceu no dia 24 de outubro de 55 em Tenterfield, New South Wales. Seu ambiente familiar era bem complicado, vindo de um ciclo de abuso que provavelmente já durava, assim, milênios. Catherine e sua irmã gêmea Joy nasceram de um super escândalo depois que sua mãe, Barbara, que já era casada e tinha 4 filhos, teve um caso com um amigo do marido, Ken. Ken era o amigo do marido, não o marido. Enfim, então é Barbie e Ken, né?
Então, era Barbie e Ken, cidadãos de bem mesmo.
E ela teve que sair da cidade por causa desse affair. E, enfim, eles já não aguentavam mais todo o backlash que teve. Catherine e Joy eram só 2 crianças de outras 4 que Barbara teve com o Ken, né? Então, esse Ken era alcoólico. Escrevi alcoólico, mas é alcoólatra. E abusava muito da Barbara.
Não, aqui, só pra te falar. É Alcoólicos Anônimos. A minha melhor amiga falou que é Alcoólicos, não Alcoólatras Anônimos.
Não, mas a palavra é alcoólatra, não existe alcoólico.
É, mas a organização é Alcoólicos Anônimos.
Mas é porque traduziram mal.
Well,
tá errado.
Mas é o nome da organização.
Continuando. Esse Ken, ele abusava muito da Bárbara, fisicamente e sexualmente. Às vezes até na frente das crianças. E Bárbara levava uma vida bem difícil, mas descontava tudo isso nas crianças, infelizmente. Faltava amor e afeição pra esses 8 filhos.
Ah, coitadas das crianças, né?
Ah, gente. Entre as crianças, o clima não era muito melhor, não, tá? Catherine e Joy frequentemente trocavam socos por motivos muito banais, como uma vez que entraram em desacordo sobre quem que era a vez de andar na bicicleta. Assim, irmão briga, né? Mas a gente sabe que, tipo, não tem... Assim, de trocar soco, né?
Eu já não era assim, eu não brigava, eu instigava a briga e depois chamava a minha outra irmã pra brigar com a minha irmã por mim, entendeu?
Você é uma coisa mais maléfica até, né? Você só...
Exato, lógico, manipulação. Ficava com dó de mim, enfim.
Uhum.
Então, Catherine não ia muito bem na escola. Ela não tinha a sociabilidade necessária para fazer amigos e era conhecida como uma aluna muito agressiva, que fazia bullying com os outros colegas menores que ela.
Ela é muito
o
alta.
que é muito comum. É muito comum. É. Geralmente, eu vi isso em algum documentário, mas dizem que as pessoas que fazem bullying com os outros geralmente vêm de um lar problemático.
Uhum.
Com 15 anos, ela decidiu sair da escola, sendo que ela nem sequer aprendeu a ler ou escrever. Mas isso não seria um problema, já que a única aspiração que ela tinha na vida era trabalhar no abatedouro da cidade. Tipo, que sonho, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero matar animais.
Gente,
Enfim.
socorro.
A jovem Catherine morava em Aberdeen, uma cidade minúscula de classe operária e gente que trabalhava principalmente em abatedouros. Todas as figuras de sucesso que a Catherine tinha na vida trabalhavam nesses abatedouros, como seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus avós, etc. Então, obviamente, lá foi ela trabalhar no abatedouro também, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. No pun intended. Ela começou bem de baixo, né? Trabalhando com o corte das partes mais indesejadas dos animais, mas logo foi promovida ao setor de remoção de ossos. Mas por vez também trabalhava com o abatimento em si. Tipo,
Que
que
sonho, gente.
mega sonho, velho. Sonho
Sonho
de
de princesa.
princesa isso aqui. Cadê o netinho de Paula com o James? Enfim, foi aí que deram para ela os objetos que ela mais gostava na sua vida, suas facas. Ela era muito apegada nas facas, até pendurava elas na parede do quarto antes de dormir. Deus me livre.
Gente.
E o pior de tudo é que ela amava o que ela fazia. De verdade, ela sentia prazer em desossar e matar os animais. Tipo, que tipo de pessoa é essa, cara? Tipo, falando como uma pessoa que já matou um animal, não por vontade própria, eu não iria fazer isso
Se
nunca pro
contar essa
resto da minha
história,
vida. Mas
ela
nunca
já
mesmo.
contou no
Um dia
Suspiria.
eu conto essa história, é horrível. Mas quem ouve Suspiria já
É.
sabe dessa história. Seus colegas dizem até que ela tinha o hábito de cortar artérias para ver o sangue esguichando. Queima, Jesus. Uma coisa sobre a Catherine é que ela tinha esse fascínio sobre morte, mas isso era em parte porque ela gostava de ver o jeito que as pessoas reagiam a ela.
E assim, a casa da Catherine, gente, é um museu de horrores à parte, né? Porque ela gostava de ver as pessoas, né, reagindo a tudo. Então, o que que ela fez para decoração, Steph? Ela pegou, pendurou, tipo, todos os instrumentos que ela tinha em casa, então, tipo, enxada, pá, aqueles negócios, sabe, rake, como é que fala? Não sei.
Ah, minha filha,
Mas negócio
não
de folha, tipo,
pergunte, não sei.
pendurou no teto, mas assim, pendurou no teto mesmo, assim, pendurado. Era bota, chapéu, galocha nas paredes, assim, de cima a baixo. Assim, se tivesse algum show, alguma série que tivesse que fazer uma casa desses acumuladores, sabe assim? E decorar um set profissional com essas coisas, iam decorar do mesmo jeito que essa casa da Catherine, sabe? Assim, de cima a baixo, cheio de. Assim. As coisas mais bizarras, que, tipo, não cabem na parede, sabe? E sem contar os animais empalhados, armas, granadas, assim, na parede. Então, ela levava o pessoal pra fazer uns tours, assim, pela casa pra ver a reação da decoração, né? Irmãos à obra dela. Perfeita. E só pra ver, realmente, como as pessoas detestavam. E era assim, era muito estranho, né? Imagina.
Não, pelo amor de Deus, Marie Kondo não ia gostar disso, não. Que figura, cara.
Figura.
Parece um pouco a casa do Leatherface no
É.
Massacre da Serra Elétrica.
Nossa, fala.
Tipo.
Enfim, foi no abatedouro mesmo que ela conheceu seu primeiro amor, David Kellett, em 73, tá? Quando ela tinha só 18 aninhos. Olha que linda história de amor, né? Então, David tinha uma vida meio conturbada já, tendo presenciado muitas mortes e acidentes, e por isso talvez ele se automedicava com álcool. David era um homem pequeno, sendo que Catherine era bem alta, né? Então, quando a família do David a conheceu, eles gostaram dela, né? Ela era super charmosa, cativava as pessoas, mas eles viram que ela não era muito legal assim com o David. Mas mesmo assim, eles viviam super felizes, dois pombinhos, noivaram e casaram. E eles falam que eles eram meio que tipo yin e yang, sabe? Eles tinham uma aparência muito diferente, né? Eles falam uma pessoa escura, mas ele não tinha pele escura, mas tinha o cabelo escuro, a pele meio bronzeada, assim. E ela. A Catherine mais branca que o pó, ruiva, né? Alta, gigantesca mulher, né? Então, assim, era um casal interessante de olhar, assim, de se ver, sabe? Gente, Na noite de núpcias, eles consumaram o casamento uma ou duas vezes. E David foi dormir, né? Naturalmente. Um tempinho depois, ele acorda com Catherine, puta da vida, em cima dele, o enforcando. Motivo? Catherine tinha ouvido falar em algum lugar que era de praxe, na noite do casamento, que o casal transasse 5 vezes no mínimo. Então ela tentou
ou
matar.
Ou seja, Catherine tava lendo fanfic. Porque essas coisas só acontecem em fanfic.
Gente, 5 vezes?
Não, cara, por favor.
Não, e contando nem também que eles já chegaram no casamento bêbados. Aí continuaram a beber, né? Foi assim, eles chegaram de motinha no casamento, Steph. Tipo, eles...
Nossa, de Honda Bis?
É, não, eles estavam, tipo, ela tava na garupa, ele na moto e foram pro altar assim. O que é até bonitinho. Sei lá, é, né? Mas, gente, assim, convenhamos.
Não, e tipo assim, nem no filme Emanuele não tinha tanto sexo assim, não, num dia só. Não, e mais o coitado do moço... Coitado do moço, ele só tá, tipo, né, a pessoa não é uma máquina, gente. A gente tem que ser um pouco compreensível com as pessoas.
Nem ela, cara, quem que aguenta 5 vezes? Desculpa, posso estar sendo muito ignorante, mas, meu...
Sem comentários, que a minha família escuta isso aqui e eu não tenho nada a dizer sobre isso. Se a Polícia Federal estiver ouvindo, eu também não tenho nada pra eu dizer sobre isso aqui. Mas, né, a vida que segue, ela era meio doida, mas... Continuando,
né?
A irmã do David chegou a viver um tempinho com eles e disse que o problema da Catherine eram suas mudanças de humor. Ela podia estar só a Branca de Neve pela casa, feliz pra caramba, mas no próximo segundo já dava louca, virava macaca e ficava doidona. E junta isso com o fato que ela sempre estava com as facas a tiracolo, então era ameaça atrás de ameaça. David até chegou a dizer pra irmã que quando ela visse que Catherine estava mal-humorada, era pra sair da frente antes que ela pegasse uma faca e fosse tarde demais. Teve uma outra vez que ela presenciou Catherine maltratando uma das filhas anos depois, e ele pediu pra ela não falar nada com Catherine, porque, segundo ele, ela vai matar você enquanto você dorme e provavelmente eu serei o próximo. Então, ele não tem voz ativa nenhuma em casa, né? Tipo, nenhuma.
Mas é um relacionamento quando abusivo, ela tinha... né?
É, então, extremamente tóxico. Quando ela tinha 20 aninhos, eles tiveram sua primeira filha, Melissa, mas acontece que David não era muito leal a Catherine. Traía ela mesmo e ela ficava puta da vida. Desculpa se eu tô sendo um pouco maldosa, mas imagino, tipo, esse carinha, esse anãozinho traindo essa mulher gigante. Enfim.
Não, mas ele não era, eu não sei se ele
não era... Não, ele não era anão, mas, tipo assim, a diferença, entendeu? Tipo, eu não tenho, a pessoa realmente não tem medo da morte, literalmente, porque, né, tipo, se dá um tapa, você voa, cara. Pelo amor de Deus. Enfim.
As mãos parecem umas raquete, assim, na...
Exatamente, a mão dela já cobre metade do seu corpo. 2 meses após o parto, ela tentou furar o David com uma garrafa quebrada. O amor é algo assim, sabe? Enfim, por isso ele foi embora. Fugiu da cidade com sua namorada e deixou Catherine roxa de raiva sozinha com a menina. Ela estava fora de si e foi vista na rua chacoalhando e jogando o carrinho de bebê de um lado pro outro. Coitada dessa menina, velho.
Né?
A polícia foi chamada porque acharam que ela iria jogar o carrinho com a bebê dentro da avenida. Ou seja, né, estabilidade mental não é algo que vemos por aqui.
Ela foi admitida, então, no hospital psiquiátrico, foi diagnosticada com depressão pós-parto, e passou por um tratamento que durou umas semanas por aí. Mas o motivo de sua raiva ainda não tinha se resolvido, então lá foi ela de novo, né, enfim. Ela foi com a bebê até uns trilhos de trem e deixou a menina lá pra ser atropelada. Imagina, né?
Uau!
Por uma sorte absurda, a dona de uma lojinha de conveniência viu o que estava acontecendo e conseguiu resgatar a Melissa. Mas assim, foi muita sorte, que assim, o trem ia passar em alguns minutos, sabe? Foi absurdo.
Uhum.
Catherine tinha ido pro quintal de uma casa aleatória e tava lá rodando que nem o peão da casa própria com um machado na mão ameaçando matar quem chegasse perto.
Não, pelo amor de Deus, imagina a música. Vocês do peão da casa música, própria, né? Ui, 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 e uma pessoa rodando com um machado na mão, velho.
Não, mas que não horror. Pode rir disso, é foda, viu? Mas gente, enfim, Ela voltou pro hospital psiquiátrico, mas saiu no mesmo dia, claro, né? Enfim, porque era uma clínica voluntária, então essa escolha era dela.
Né, infelizmente, para as pessoas ao redor dela, né?
Essa história inteira é absurdo atrás de absurdo, né? E se fosse uma série, um filme, até seria engraçado, estou exagerado, mas a gente ainda não chegou na metade disso tudo, gente. Enfim, menos de um dia depois, ela bateu na casa de uns vizinhos, desesperada, falando que a Melissa estava passando mal e que precisava da ajuda delas para ir no hospital. Eles concordaram, pegaram o carro e foram até a casa de Catherine para buscar a bebê. Até aí tá, né? Mas ao invés de pegar a Melissa em casa, ela sacou uma faca, cortou o rosto de uma das filhas dessa família e fez todos eles de refém. Ela os ameaçou e os obrigou a levá-la até a casa da mãe do David pra matar a senhora. Gente.
Coitada da véia, não tem nada a ver com isso. Eles não tiveram muita escolha. Dirigiram em direção à casa da senhora, né? Mas convenceram Catherine que tinham que parar num posto para desovar um dos filhos, que era asmático e iria passar mal. Nessa hora eu tenho até taquicardia, que eu tenho marca-passo, pelo amor de Deus, tira desse carro. O filho acabou alertando a polícia e foi preciso dois policiais e um funcionário do posto batendo nela com vassouras para segurar ela. Tipo. É muito hilário, eu tô imaginando,
gente,
essa cena,
não tem
cara.
Como inventar essa história.
Não, tipo, dela a gente pode rir, porque ela não é vítima de porra nenhuma, então a gente pode rir de tudo dela. Ela estava, de novo, girando, 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 com a barra de metal na mão. Cara, ela precisa ser contratada pelo Silvio Santos. Tipo, precisa. Ameaçando matar todo mundo. Mais uma vez, ela não foi presa, voltou pro hospício pela terceira vez. Caso não tenha ficado claro, Catherine estava fazendo tudo isso como uma estratégia manipulatória para tentar fazer com que o David voltasse para ela. Como acontece na esmagadora maioria dos relacionamentos abusivos. Não, corta isso.
Tá.
Como acontece na esmagadora maioria dos relacionamentos abusivos, o abusador, ou nesse caso a abusadora, controla o seu parceiro através de medo, culpa, etc. Então, não fica com dó dela, não pensa que ela está desajustada ou nada assim depois do término da relação, porque isso aí tudo é balela dela. Geralmente, o que acontece quando a vítima tenta sair do relacionamento é que o abusador fica 10 vezes mais perigoso. E é geralmente quando as tragédias acontecem. E iremos ver um pouco mais disso depois. Também é importante falar que muitos psiquiatras e médicos analisaram a Catherine e sempre confirmaram que ela não é louca. Então é mais saudável olhar para essa história como ela é. Catherine é uma psicopata abusiva, manipuladora, que faz um verdadeiro inferno na vida das pessoas e não tolera que ninguém faça nada que ela não aprove. Então, não fica com dó
É,
dela.
quando a gente diz que ela não é louca, a gente, não é tipo, ah, que ela não é louca de amor, não, não é nada disso, é que ela não tem realmente nenhuma doença psiquiátrica que impeça ela a ter esse tipo de, enfim, claridade mental para não fazer essas coisas, né? Enfim.
Exato.
A estratégia da Catherine acaba funcionando, gente, e David deixa a namorada grávida e volta para Aberdeen. Olha que lindo. Ele ainda era seu marido, né? Afinal, e conseguiu fazer com que o hospício liberasse ela para os cuidados dele e da mãe dele. Então, no dia seguinte, eles vão todos buscar a Melissa, que estava com a mãe de Catherine, Barbara, né? E a mãe do David, Florence, conta o que aconteceu naquele dia em um dos documentários que a gente citou no começo. E assim, é de cortar o coração. Ela diz que viu a Barbara se aproximar do carro e começar a estrangular o David pela janela. E ele só ficou lá, tipo, segurando o volante, completamente impotente, completamente passivo com o que estava acontecendo, né? Que ele não podia fazer nada realmente. Ela nunca tinha visto nada desse tipo acontecer. E assim, é assustador, né? Barbara ia matar o David ali. Foi então que Catherine apareceu e deu um soco na mãe, que a deixou inconsciente, e todos fugiram de lá. E, enfim, se não fosse por ela, cara, né? É assim. Imagina você vendo um negócio desse acontecendo na sua frente, cara.
Não, tipo, eu não sei qual parte dessa história toda é a mais louca, porque. Enfim.
A mãe ainda vai chegar.
É, não, não, a parte mais louca vai chegar, mas até então.
É. Então, um lembrete só, gente. Até aqui ela tem só 20 anos de idade. Mas pense em você com 20 anos. Se você já completou ou ainda vai completar. Você acha que vai chegar a esse ponto na sua vida que tantas coisas vão te acontecer dessa maneira?
Não, a vida dela gente. É, tipo, muito mais interessante que a minha. Muito mais.
Não, mas é interessante de uma maneira que eu não quero que minha vida seja, nunca.
Exatamente, não quero que nada disso aconteça na minha, pelo amor Nossa. De Deus.
Né?
Não, muito obrigado.
Mas, de novo, vida que segue, né? Nada muito sério aconteceu.
Não, o título desse episódio devia ser Vida que Segue, porque é uma seguição de vida depois de umas coisas absurdas acontecerem que vou te contar, parece...
Gente...
Coisa de novela.
Não é? Enfim, Catherine voltou a trabalhar, David virou caminhoneiro, e obviamente com isso veio uma onda de ciúmes doentio por parte dela, porque ela não confiava no David. Era rotina ele acordar com ela em cima dele, aos berros, ameaçando com faca, falando que ele tava traindo, etc e tal. Eu sei que você tem mulher em outras cidades, caminhoneiros são assim, você tem uma mulher em cada esquina, eu sei. E ele, tipo, mano, tava dormindo aqui.
É, não tava fazendo nada. É Imagina. Igual aquele vídeo, aqueles vídeos que mostra, vídeo de comédia que mostra o cara, tipo, acorda com a mulher fala, eu sonhei que você tava me traindo. Tipo, nada, nada a ver com nada.
É. Mas aí, ela também tava traindo ele, gente. Olha que interessante, né? Ela tava traindo ele, mas ela que tá puta, ela que tá brava, ela que tá tentando matar, né? Enfim,
Pelo amor de Deus.
E, gente, David até chegou a pegar ela no ato, mas deu uma segunda chance. Porque ela merece uma segunda chance, não é uma pessoa super...
Ela realmente é a pessoa. Se alguém merece uma segunda chance na vida, é essa mulher.
Exato. Eles se conciliam e ela até chegou a convencê-lo a ter um segundo filho. Ai, Jesus. Mas...
Valha-me Deus.
Ainda assim, ela vivia com muito... Ele vivia com muito medo dela. Em 79, eles estavam casados já há 6 anos, e depois de uma noitada em um pub, ele chegou em casa um pouco depois do previsto. Era uma competição de dardos, ele tava lá se divertindo, acho que ele até chegou a ganhar a competição, chegou em casa feliz da vida, mas ela ficou furiosa. Claro, antes dele chegar, pegou todas as coisas que ele tinha, roupa, sapato, cinto, tudo, 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 colocou na banheira e tacou fogo.
Pelo amor de Deus.
Daí, ela ficou só esperando ele chegar em casa, e o recepcionou com uma panelada na cabeça. Ela quebrou o crânio do homem, gente. Imagina o barulho, assim, da panela batendo. Você chega em casa, só ouve não, isso. Tipo... Né?
O auge.
Não, o auge é o inverso, né? Gente, enfim, ele passou uma semana no hospital e só quando chegou em casa descobriu que não tinha mais nenhuma roupa pra usar. Imagina, você chega em casa com a roupa que você saiu do hospital, né, e você não tem nada. A polícia queria que ele prestasse queixa contra a Catherine, mas ele não quis, implorou pra que não acontecesse nada com ela. Relacionamento
ela
abusivo,
já tinha,
né, gente?
Ele na palma da mão, velho.
Não, é vítima, é muito triste, sabe, isso, muitos de vocês devem ter pensado, tipo, ah, é trouxa, não, mas não é nada disso, é vítima, é abusivo, é uma situação que, assim, é muito complicada psicologicamente.
É, e tipo, né, não dá pra, a gente não vai colocar a culpa na vítima, não. Né, na cabeça da gente que é leigo, né, que tá de fora, é muito fácil falar assim, ah, vai embora, mas a gente não sabe
não.
O nível de manipulação psicológica
gigantesco.
Que chegou à situação.
Gigantesco.
Então, lembrando que ela estava grávida e logo depois nasceu a segunda filha, Natasha, em 1980. Mas eles ainda estavam tendo os mesmos problemas. Ela não confiava nele e um dia ele decidiu ir embora em 1984.
Não, ela decidiu ir embora.
Oh, ela decidiu ir embora. Não, então corta isso. Mas eles estavam tendo os mesmos problemas. Ela não confiava nele e um dia decidiu ir embora em 1984. Ele chegou em casa do trabalho e ela tinha sumido com as crianças e todos os seus pertences. Foi só aí que o relacionamento acabou de vez, o que é um pouco irônico, né? Que, tipo...
Eu acho que ele nunca teria terminado o relacionamento, sabe? Foi só porque ela decidiu que terminar, então terminou, sabe? É uma decisão dela, não é nada dele. Porque tristíssimo, uhum. né? Mas é um alívio pra ele e pra família, né?
É, um alívio porque, tipo, finalmente põe um fim a essa situação que desagradável não é nem a palavra pra usar.
É
horrível. Então, mas é claro que não demorou muito pra ela achar uma outra pessoa pra torturar. David Saunders, que eles falam Saunders, né? Lá,
Saunders.
Por causa do sotaque.
Saunders.
Saunders.
O sotaque
olhando
era um saco de entender, gente.
Ele era um minerador de 38 anos, morava numa cidade vizinha, mas logo se mudou pra casa de Catherine com seu filho, com seu filhote de Dingle.
Dingle é aquele cachorro, tipo, é um cachorro, eu achava que era uma raposa, tipo, uma outra espécie de animal, sabe? Mas é um cachorrinho, é um cachorro.
Ele meio que parece um Shiba também,
é,
né?
Shiba é um lombinho, tipo, um cachorro meio selvagem, sabe?
É. De novo, eles viveram felizes que nem dois pombinhos até que Catherine parou de colaborar. Teve um dia que ele chegou em casa de noite e ela tava de boa, passando roupa, pegou e bateu com o ferro na cara dele. Claro que o ferro tava ligado, ele ficou com a marca no rosto por um bom tempo.
Gente.
Logo em seguida, ela deu uma tesourada na barriga dele e ele fugiu de casa. Tipo, Nazaré Tedesco, com a tesoura. Depois de um tempo, ele cansou do abuso e tentou acabar o relacionamento. Eles brigaram feio e no meio da briga, ela saiu de casa em direção ao jardim. Dave seguiu e viu ela segurando o cachorrinho no colo. Ela cortou a goela do filhote na frente dele. Logo depois, deu uma panelada nele e o deixou em casa inconsciente. Tipo, ok, você fazer o que você quiser fazer com seres humanos, eu não me importo, mas um cachorro,
cara. Filhotinho,
cachorro,
gente.
E criança. Cachorro e criança, velho. Não. Não. Não, não, não. Aí, né, cheia de sangue, ela pegou uma espingarda e foi até a casa da irmã, Joy. Falou que tinha matado Dave. De novo, só pra ver a reação da irmã dela. Por isso que ela matou o cachorro. Por isso que ela foi fazer essa performance com a irmã. E por isso que ela tinha feito aquele show todo com o ex-marido. Ela gosta de chamar atenção. Ela é Aparecida do Norte, né? Coloca uma melancia na cabeça. Pelo amor de Deus.
E depois que ela matou o cachorro, né? Dave tentou acabar com o relacionamento diversas vezes. Como é de praxe em relacionamentos abusivos, ele saía de casa, terminava com ela, mas sempre acabavam voltando. Ela não deixava esse sofrimento acabar. Isso é ela, né? Enfim, ele tá tentando acabar, só que ela não deixa. Em 88, eles tiveram uma filha e o medo e o abuso ainda estavam presentes. 2 anos depois, ele botou um plano em prática. Tirou uma licença de trabalho da mina e saiu da cidade para visitar um amigo em Newcastle. Ele nunca mais voltou. Claro, ela ficou possessa e chegou até a dizer para a filha que o pai tinha morrido.
Nossa, tipo, não basta abusar psicológico e fisicamente do povo, ainda tem que fazer isso com a criança,
gente,
velho.
E, enfim, ela foi na polícia e botou uma ordem judicial nele, dizendo que ela tava morrendo de medo dele, que ele era muito violento e tal, pedindo que ele fosse ver a filha no futuro, caso e quando ele voltasse pra cidade. Então, é assim, uma estratégia mirabolante, né?
É, uma filha da puta.
Foi aí que ela saiu em procura do Dave, e assim ela conheceu John Chillingworth. Eu não sei como falar isso em australiano, desculpa. E o relacionamento dos dois seguiu mais ou menos a mesma história. Durou 3 anos e eles tiveram um filho, Eric, em 91. E, de novo, esse relacionamento só acabou quando ela quis que acabasse em 93. A razão desse término foi um tal John Price. E eles já estavam tendo um caso há um tempinho quando eles terminaram. Quem é esse Price, Steph? Vamos conversar.
Então, John Charles Price, apelidado de Pricey, nasceu no dia 4 de abril de 1955. Ele tinha 3 filhos, um menino e 2 meninas, e era uma pessoa muito querida. Ele era minerador, bebia que nem um gambá, mas não deixava isso afetar o seu trabalho. Mesmo depois de beber até altas horas no pub, ele ainda era sempre o primeiro a chegar no serviço. Era muito próximo de seus amigos e sua família. O Price era divorciado, mas não foi um término muito feio. Tudo indica que ele era uma pessoa bem resolvida.
Quando conheceu Catherine, ele não era inocente nem nada e sabia da reputação dela, né? Também anos né? Quantos homens que ela não destruiu, né? Porque também todos depois, eles assim, quando eles falam da Catherine, todos eles choram, sabe? A gente tá falando de gente, assim, gente trabalhadora, mão calejada, que, tipo, já viu tudo na vida, assim, chorando copiosamente, porque era um abuso muito forte mesmo, né? Era um medo muito real. Todo mundo falava pro Price o quão desvairada que ela era, que, enfim, todos viam o estrago que ela tinha feito nos outros homens. Mas também, outra reputação dela, que ela dava uma chave de buceta inesquecível, né? Então, por isso que uns coitados ainda decidiam se envolver com ela.
É, né, meu filho? Quando você vê uma mulher desse jeito, ou ela dá uma chave de buceta, ou ela dá uma chave de cu, né? Porque, meu Deus, meu sobrinho tá ouvindo isso.
É, provavelmente tinha que ser os dois pra aguentar tanto isso, né? A gente é explícito, desculpa, a gente sabe, né? Quando a gente fala pra não dar play em frente de criança, porque a gente, sabe, vai censurar? Claro que não.
Exatamente.
Enfim.
Né, gente? Infelizmente, né, não é todas as pessoas que pensam com a cabeça. Tem gente que pensa com a cabeça de baixo. Então,
Gente, foi.
enfim.
Não.
Isso eu não estou culpando
Mas
ele
é
de
uma
nada que
generalização.
possa vir a acontecer com ele, mas é a realidade da situação. O pessoal gostava dos sonhacos. Enfim. Price e Catherine se aproximaram muito rápido. Ela não engravidou dele, já que estava ficando velha, mas mesmo assim, a fase de lua de mel acabou em um clique e a violência começou. Ela batia nele, esfaqueava e ele era coberto de cicatrizes. Tipo, Deus que me
Então,
livre.
né, gente?
Deus me defenderá aí.
Depois de pouco mais de um ano de relacionamento, Catherine estava ficando meio impaciente e queria que eles casassem de uma vez por todas. Mas ele não queria. Chegou a dizer que queria só sexo mesmo, que não era nada disso, que ela tinha interpretado as coisas errado. Mas ela não suportava que seus parceiros não fizessem o que ela queria. Então começou a manipulação pesada, né? Catherine e Price não moravam juntos. Gente, a gente tá falando Price. É que a gente, não é que a gente não sabe falar Price, tá? Mas é que é o apelido dele, Price, tá? Enfim, só um esclarecimento. Então, eles não moravam juntos, mas ela basicamente se instalou na casa dele. Um dia, ela achou o testamento dele e viu que ele deixaria tudo pra ex-esposa e as crianças. Ela ficou roxa de raiva, enfurecida, e disse que teria que receber pelo menos uns 10 mil quando ele morresse. Ousada, né?
Tipo,
Demais.
o nervo da pessoa, né, de falar isso. Quem é você na fila do pão? Ninguém. Eu acho isso muito engraçado, cara. Tipo, você não devia nem estar aqui. Primeiro, tudo que ele só queria, né? Lapada na rachada. Ele só queria lapada na rachada. Não era nem pra você estar aqui. Enfim. É.
Esse é o seu título do episódio,
Lapada
Lapada na
na
Rachada,
rachada.
ponto.
É.
Enfim, claro, ela manda. Claro, ele manda ela catar coquinho e terminou com ela, fazendo que ela ficasse ainda mais furiosa. Então ela pegou uma câmera de vídeo, começou a filmar. Ela pegou um kit de primeiros socorros que Price tinha roubado, entre aspas, do trabalho e filmou em detalhes. Não é que ele tinha roubado, tá? Era uma coisa que, assim, ele roubou,
Não
mas
é que tinha
não é
roubado, mas
aquele.
roubou,
Enfim,
roubou.
não. Não é que ele roubado, mas roubou. Não, é que, assim, eles iam jogar o kit de primeiros socorros fora, ele tava, tipo, no lixo, ele foi pegou do lixo, sabe? Não podia ter pegado, mas não é que ele tava em uso, né? Não é que era uma coisa. Enfim. Então, é errado? É, mas não é tão errado assim. Enfim.
É, roubar, roubou,
Não.
mas tipo.
É. Ela mandou esse vídeo para a polícia e para a mineradora que ele trabalhava, e assim Price perdeu o emprego que ele tinha já há 17 anos. A destruição, gente,
Nossa.
da pessoa.
Destruiu a vida do cara e, tipo, não só ela destruiu a vida dele por um motivo besta, mas eu também acho que, tipo, ok, em teoria, né, ele realmente fez algo errado, mas uma coisa tão banal, a palavra que eu tô pensando é banal, mas, tipo, sabe? Uma coisa tão besta, gerar uma demissão assim.
Mas apesar de tudo, Price voltou para ela. E a violência, as facadas e o terror psicológico não acabaram por aí. No fim de semana antes dele morrer, Price e Catherine tiveram uma briga feia e acabou até em polícia. Segunda-feira, ele mostrou as cicatrizes das agressões para os amigos do trabalho e eles chegaram a implorar para que ele não dormisse em casa naquele dia. Mas ele tinha medo dela fazer algo com as crianças se ele não voltasse para casa. Ele disse para um amigo que era seu vizinho para chamar a polícia caso ele visse que seu carro ainda estava em casa quando ele saísse para o trabalho.
Porque ele era a primeira pessoa a chegar no trabalho, então naturalmente era a primeira pessoa a sair de casa.
Exato. Ele conseguiu tirar as crianças de casa, para segurança delas mesmo, enfim. Ele relatou que tinha acordado no meio da noite com Catherine em cima dele, com os braços para trás. E ele se borrou todo achando que ela tava segurando uma faca e ia matar ele ali mesmo. Mas era só ameaça. Mas, enfim, o medo foi real.
Uhum.
Ele tava fazendo o que podia para acabar com esse relacionamento. Era dia 29 de fevereiro de 2000. E ele foi na corte lá da cidade para pedir que tirassem Catherine da casa dele, para botar uma ordem de restrição nela e de vez acabar com a relação.
É, tipo uma ordem de proteção, né?
É, exato. Eles disseram para o Price que demoraria pelo menos umas 3 semanas para isso se resolver. E ele ficou tipo, tá, mas eu não vou sobreviver essas 3 semanas, vocês não estão entendendo. E ele deixou muito claro que tinha tido várias ameaças de violência, inclusive violência real. E ele disse que ela tinha dito que ia cortar seu pau fora. Então, tipo, não, eu não posso, tem que tirar essa coisa da minha casa. E eles simplesmente ignoraram, não levaram a sério, falou, I'm too bad, né?
É, o problema é seu.
Que pena.
E, tipo, eu espero que as leis do país tenham mudado, né? Eu não conheço das leis australianas, mas pelo menos aqui em Massachusetts, como uma pessoa que já teve que pegar uma ordem de proteção, eles te dão, como que fala isso? Eles emitem uma ordem temporária, tipo, no dia que você vai, tipo, se eu falar, Carol está me incomodando, eu moro aqui, ela mora ali. Eles emitem uma ordem temporária e depois de uma semana, acho que são 5 dias úteis, você tem que ir lá em frente ao juiz para ele determinar se a ordem vai ser permanente ou não, ou se ele vai estender ela e marcar uma nova audiência. Então, não é tipo uma coisa que você tem que ir, esperar, depois ir, entendeu? É uma coisa meio que automática. Pelo menos aqui, o que é uma coisa que eu gosto muito sobre os Estados Unidos e em específico o meu estado. Velho, eu falei coisa 50 mil vezes, desculpa, gente. Mas eu
Tá,
achei
mas isso eu acho
interessante.
que foi de não levar ele a sério mesmo, sabe?
É. E é uma
Pode
coisa
você
muito
consegue resolver esses
triste.
problemas sozinho, sabe?
Sim,
Assim.
sim, sim. Abuso contra homens. Eu vejo que não é levado a sério 99% das vezes, o que é muito triste, porque tem muito homem que apanha de mulher, tem muito homem que sofre estupro, tanto quanto de outros homens, mas também de outras mulheres, e a sociedade meio que cobra do homem, ah, vira homem, você não é macho, se defenda, né?
E as mulheres já não são levadas a sério, assim, 98% das vezes também,
Então.
né? Então, assim, eu acho que isso talvez tenha sido um problema da corte em si, dos funcionários da polícia de lá em si, sabe? Eles nem de lei, né? Porque isso ano 2000, eu acho que a Austrália já estava num posicionamento que já estava um pouquinho mais avançado em relação à violência doméstica e tal,
Eu
né?
espero
Então,
que
talvez é
sim.
uma coisa, um problema das pessoas de lá mesmo.
É, se a gente tiver algum ouvinte da Austrália, primeiro de tudo, me adote. Segundo, diz pra gente como que funciona aí o balacobaco.
Enfim, o mais triste de tudo isso é que Catherine matou ele no mesmo dia que ele foi pedir a ordem de proteção.
É. Muito triste. Então, Catherine comprou uma camisolinha preta nova e foi visitar seus filhos. Levou sua câmera e começou a falar uma espécie de testamento. Ela já estava abraçando eles, beijando, falando que o que era de quem, que nunca era para deixar ninguém tirar isso ou aquilo deles. E os filhos dela acharam isso muito estranho, porque era fora do comum ela agir assim com eles. Eles até perguntaram para ela se ela estava tramando alguma coisa.
Os filhos conhecem, né?
Conhecem a peça que tem dentro de casa, né?
Demais.
Ela chegou em casa por volta das 11, viu um pouco de TV, tomou um banho e pôs a camisola. Price estava dormindo, mas ela acordou para transar. E logo depois ele voltou a dormir. O que, tipo, imagina a cena, velho, tipo, Acorda aí, escravo. Bota o pau pra fora. Enfim.
Ouvintes, tá, chegou a hora. Chegou a hora de pular alguns minutos se você não quer ouvir descrição dos eventos que sucederam, tá? A gente vai primeiro descrever o que aconteceu e depois como a polícia achou a cena. Ok? Lembrando, vai ser tudo muito bem, muito, muito, muito gráfico, ok? Pensa numa coisa gráfica, engrafica um pouquinho mais. De verdade, é uma das piores que eu já vi, tá? E eu já vi muita da cena do crime, ok? Ok. Tá, vou contar até três, beleza? Um, dois e três. Tá.
Então, ó, vocês foram avisados, se continuar a partir de agora... Sim. Isso aí é problema seu.
Não
é vergonha
nenhuma pular, gente. Tá ouvindo sozinha, só você e sua cabeça.
Exatamente.
Tá?
Se tiver pesadelo, não vem xingar, não vem pôr review no iTunes falando que a gente é uma cambada de filha da puta, nem nada assim, não. Porque você escolheu continuar. Então, Catherine começou a esfaquear a Price enquanto ele dormia. Ele acordou e começou a correr. Tentou acender a luz e deixou uma trilha de sangue pelo corredor. Ele conseguiu chegar até a porta da frente, abriu e saiu de casa. Mas possivelmente caiu e foi arrastado de volta para dentro. Veio a falecer no corredor de entrada. A Catherine o perseguiu durante toda essa fuga e esfaqueou ele 37 vezes, nas costas e na frente. As manchas de sangue pela parede começaram na altura dele, mas quando vão chegando mais perto da porta, vão ficando cada vez mais baixo. No final, ele estava cambaleando, mas foi até onde ele conseguia. Coitado desse cara, velho. Vocês lembram, né, como a gente falou no começo, que ela, o sonho de princesa dela se realizou e ela trabalhava no abatedouro. Ela fez com o Price igualzinho o que ela fazia com as vacas. Removeu a pele, começando na cabeça em um pedaço só, e cortou fora a cabeça e as genitais.
E, gente, ela cortou tão certinho, preciso falar, né, ela cortou tão certinho... Que eles, na hora que eles foram apresentar o corpo pro velório, pro caixão e tal, eles conseguiram vestir a pele de novo nele como se fosse uma luva, assim. Foi um pedaço só. É.
Ai, que gastura. Ela pendurou a pele num gancho de açougueiro perto da porta, foi pra cozinha e deixou o corpo no chão. Cruzou as pernas do Price e montou o braço dele abraçando uma garrafa de refrigerante. Agora fica pior.
Agora, gente. Sorte que podcast não tem vídeo. Porque...
Ela cortou uns filés das nádegas do Price e assou como se fosse bife. Montou dois pratos com beterraba, abóbora, abobrinha, batata, alface e gravy. Gravy é tipo um molho que a gente põe nas carnes aqui. Pra acompanhar a mistura. E botou a cabeça do Price dentro de uma panela com um pedaço desses vegetais no fogão. Tampou a panela e ligou o fogão. Ela escreveu dois bilhetes, um para cada prato. Os pratos eram destinados aos dois filhos do Price. A dois dos filhos de Price.
Ou seja, ela fez tudo isso, montou toda essa cena para os filhos acharem o pai depois.
O que é, tipo, cara. Ela deixou um bilhete em cima de uma foto do Price, não sabia escrever, então todas as palavras são escritas de maneira absurda, inclusive o nome do Price. O bilhete dizia que isso tudo era vingança porque ele tinha estuprado uma filha de Catherine, o que era, tipo, completa mentira, mas, como vocês sabem, ela sempre quer ser o centro das atenções e ela não ia suportar não ser a vítima, né? Então, ela tomou um banho e saiu de casa, dirigindo até um banco para sacar $1,000 da conta dele. Até hoje, não se sabe o que ela fez com esse dinheiro. Levou seu carro para a casa dela e voltou para a cena do crime. Ela tomou uns remédios, Phenergan e Fluvoxamina, que é um antidepressivo, e ficou inconsciente. De acordo com os documentos oficiais do caso, a dose de remédios que ela tomou não está nem perto de letal. E ela sabia, porque conhecia esses remédios. Se alguém quer se matar, não toma só 100 mg de nada. Era tudo teatro, porque... Sempre gosta de ser o centro das atenções.
E aí ela não ia deixar... Ela ia fazer esse negócio que ela, né, estava planejando fazer. Ela não ia deixar que o negócio acontecesse e ela morrer pra não ver o que aconteceu depois.
O que ela gosta é da reação do povo, então...
Exato. Exato. No dia seguinte, o vizinho reparou que o carro de Price ainda estava em casa. E chegando no trabalho, o Price não tava lá também. Então, os amigos se alarmaram rapidinho. Tentaram ligar pro Price e nada de resposta. Então, Foi aí que chamaram a polícia.
Né?
Os policiais não acharam que iam encontrar nada muito sério dentro da casa, né? Acharam que o cara tinha ficado em casa pra dormir, faltado no trabalho, enfim. Não é nada muito fora do comum, né? Fora do ordinário. De novo, não levam as pessoas a sério quando ligam pra, né, fazer qualquer tipo de reclamação. Eles entraram pela porta dos fundos e viram uma cortina meio estranha.
Uhum.
Passaram por debaixo e tudo tava meio escuro. Não viram muito bem o que era. Mas um dos policiais sentiu um gelado no braço. Viu que era sangue e achou que tinha se machucado. E foi aí que eles viraram e perceberam que a cortina era a pele do John Price pendurada na porta.
Tipo, imagina essa cena, gente. Imagina essa cena. Você tá lá, tipo... Oh my God.
É, e eles descrevem, tipo, parecia uma roupa de scuba dive, assim, na porta, sabe?
É.
Um negócio pendurado, assim, certinho.
Não.
Que horror, cara.
Esses caras e o povo que encontrou a mulher que o Edgin matou, que ela tava pendurada.
Puta que pariu, não tem. Nossa.
Aliás, não vou nem dar tantos detalhes, porque, né, vai que isso seja um futuro episódio.
Mas com certeza a gente vai fazer, mas depois... Né, depois, vamos se recuperar desse aqui primeiro, né? Enfim, é. Eles andaram mais um pouquinho e viram um corpo sem cabeça e sem pele logo depois. Aí eles foram procurando a cabeça pela casa, né?
Uhum.
E foi aí que eles olharam na cozinha, viram os pratos e viram a panelona lá. Eles olharam pra panela, eles bateram o olho na panela e sabiam o que tinha dentro, tipo, de cara.
Nossa.
Né? Eles abriram e tava lá a cabeça do Price olhando pra eles assim.
Nossa.
Né? Sem pele, sem orelha, sem nada. Ai, Jesus. Então eles ouviram. Assim, eu acho que eu sou a teia que mais fala Jesus nesse universo.
Acredita mais em Deus do que os próprios seguidores de
Ai,
Deus.
Ai, gente, socorro. O que eu vou falar? Qual é a reação que eu vou ter com um negócio desse?
É, né? Não sei.
Foi aí que eles ouviram o ronco da princesa, né? Que tava dormindo no quarto. E chamaram uma ambulância pra ela, né? Rapidamente, a notícia do assassinato se espalhou e não foi surpresa pra ninguém. Quando a irmã do ex-marido da Catherine soube que tinha uma mulher de Aberdeen que tinha matado um homem, ela disse que só podia ter sido a Catherine. E é verdade, né? Ela tava inconsciente no hospital e só pôde ser interrogada uns 5 dias depois. Mas aí, a polícia já tinha um caso bem sólido contra ela. Ela alegou que o Price era abusivo e que por isso tinham matado.
Uhum.
Ela, né, a vítima, coitadinha.
O dó.
E ela dizia que não lembrava de nada, que não sabia o que tinha acontecido, socorro. A última coisa que eu lembro é eu com minhas crianças, não lembro que aconteceu nada. Nossa, né, socorro, bloqueei. Ah tá, né. Ela chegou a relatar que tinha esfaqueado o Price uma vez, mas que tinha sido sem querer. Olha que linda a história.
É, foi sem
eles
querer, querendo.
Brigando...
Caiu, ele tropeçou e caiu na minha faca. Tava molando.
Ele tava brigando com ela. E ela pegou a primeira coisa que tava no alcance ali perto. Poderia ter sido um garfo, uma colher. Mas no caso, era uma faca dessa que se usa pra comer. Ela no vídeo, na entrevista, ela gesticula que estendeu um pouquinho a mão assim. Opa! Pegou nele.
Nossa, velho. Que acidente assim. Acidentes assim acontecem sempre, Carol. Isso é uma
sempre,
coisa.
Nossa, eu mesma. Nossa.
Psiquiatras avaliaram sua sanidade mental e foi determinado que, surprise, surprise, ela é 100% sã. Que ela cometeu o crime com extrema claridade. Nossa, português. Com extrema claridade mental, mas que ela sofre de borderline personality disorder. E como o transtorno de personalidade não é loucura, pena máxima pra ela. Ela tinha contado para um irmão que ia matar o Price e que ia fazer parecer que era louca para não ir à prisão. O irmão acabou depondo contra ela. O irmão sou eu, né? Nesse caso, né? Tipo, parente meu cometer crime, eu sou a primeira pessoa que fala, foi ele.
Nossa.
Foi ele que fez, eu vi. Às vezes eu não tava nem lá, mas eu falo, não, eu vi. Tava com a blusa azul. Mas
tem
senhora, a blusa era
contar,
preta.
Tá aí.
Ah, é que eu sou daltônica. Enfim. Ela acabou assumindo a culpa do assassinato depois de um tempo, provavelmente para ver se iam pegar mais leve na sentença. O julgamento foi em outubro de 2001 e ela foi sentenciada por um painel de 60 jurados. Quase que eu falei 60. A prisão perpétua, sem a possibilidade de sair mais cedo, na liberdade condicional. Foi a primeira e, pelo visto, a única mulher até hoje a receber essa sentença na Austrália.
Eu não consegui achar ninguém que teve essa mesma sentença.
É.
Foi só ela mesmo. E eu li os documentos, né? De novo, eu li os documentos. E foi é muito detalhado as razões por que foi perpétua, né? É, e não é só porque é tipo, ah, é porque foi ruim, porque... Não, foi porque foi ruim, sim, essa é uma das razões, mas também porque, tipo, ela não tem nenhuma possibilidade de reabilitação devido ao histórico dela de loucura, né? De ser louca, de fazer as coisas que ela fez, né? Porque ela é uma pessoa muito perigosa também, né? E eles afirmam, né, que se ela fosse... se deixassem ela sair, ela ia retaliar, tipo, na hora contra a família do Price ou qualquer outra pessoa, né? Ia infernizar a vida de algum outro homem. Então, tipo, ela não pode sair por causa disso.
Em 2006, ela recorreu da decisão, dizendo que o fato dela não ter o direito de ir à liberdade condicional é meio extremo, mas até hoje não foi aceito esse pedido de recorrer da decisão do juiz.
Hoje, ela tá presa ainda, vive uma vida bem isolada, pois toda a família abandonou ela, ninguém liga, ninguém visita, ela não liga pra ninguém também, e ela é conhecida como Nena, ou a vovó, na prisão. E ela alerta que não pode ter nenhuma companheira de cela, caso ela queira matar de novo, então ela vive sozinha na imundice dela, que eles falam que a cela dela, assim, é um absurdo de acumuladores, sabe?
Ai, que nojo.
É um negócio de cima a baixo, cheio de coisa. É, né? Duas coisas são deixadas meio em branco nessa história, né? Primeiro, o que aconteceu com esses $1,000 que ela sacou da conta do Price. Eles falam, tipo, ela pode ter enterrado, queimado. Tipo, não sabem o que aconteceu. Porque realmente não tem, sabe?
Ou ela pode ter feito, sabe o quê? Visitado um dos restaurantes que aparecem naquela série do BuzzFeed, Worth It. Que, tipo, meu trabalho dos sonhos é aquela série Worth It do BuzzFeed, que eles visitam os restaurantes mais caros, mais baratos. Então, ela comeu um cheeseburger de ouro de $1,000. Eu acho. Só acho. É o que eu faria.
Falando em cheeseburger de ouro.
É o que eu faria com $1,000.
Faria também. Segunda coisa que é uma incógnita nessa história. Se ela chegou a comer um dos bifes que ela cortou do Price ou não. Eles acharam um pedaço de carne no jardim, mas não se sabe se ela jogou a carne pro cachorro lá fora ou se ela provou, não gostou e jogou fora. Né? E, gente, vamos examinar isso aqui um pouquinho. Os documentos da corte falam que não há evidência nenhuma que ela comeu, mas mesmo assim ela ficou conhecida na mídia como canibal. Todo mundo que eu vi cobrindo esse caso, é porque Catherine Nine é canibal, X é canibal, Y é canibal da Amora, canibal do Pan, não é nada. Não. Não comeu. Não tem evidência que ela comeu. Isso quer dizer que ela não comeu?
Não.
Não. Mas não tem evidência. Se a corte determinou, a gente tá indo com o que a corte falou aqui, né? Eu acho que é muito fácil a gente pegar essa parte do negócio, sensacionalizar, né? O negócio pra ficar mais interessante, porque é o canibal, né? Mas esse caso já é tão absurdo que, tipo, não precisa. Assim, não precisa mesmo. Eu acho uma falta de honestidade até você fazer um negócio desse. Sabe? Porque o documento... Assim, o transcript, os documentos da corte inteiros estão todos... Assim, é um clique de distância na internet. É muito fácil de achar. Sabe? Eu acho que é absurdo,
uma mistura,
mas tudo bem.
De preguiça de ler e clickbait, né? Pra ganhar mais views, né?
Exatamente, é clickbait, né? Que é uma pena, né? Mas a gente não vai fazer isso. Quando a gente fala desde o começo, a gente faz as coisas sem sensacionalismo. Então,
agora fala tá sem aí. Sensacionalismo 3 vezes na frente sem do espelho e vai aparecer alguém. Não sei quem, mas vai aparecer.
Apareceu e a Steph assim.
Exato.
É. Enfim. Muitos dos policiais que trabalharam no caso se demitiram depois por trauma e muitos ainda passam por tratamento psicológico. Os policiais que passaram pela cena do crime relatam que não comeram carne por um bom tempo depois. Então tá aí a dica pra quem quiser virar vegano, né?
Nossa.
Quem quiser reduzir o consumo de carne.
Fácil demais, não.
Facinho.
Facíssimo.
É. Ideia. A gente tem que fazer tipo uma casa do terror, septetas assim. Só que pra virar, pra tornar as pessoas veganas, sabe? Com um grito de animal.
Espera pendurada. Pra eu patentear isso pra você.
Mas, enfim... Pra finalizar, como a gente sempre gosta, uma frase dita por uma das filhas do Price. Ela diz: Não consigo ter raiva dela. Não consigo ter esse sentimento. Meus amigos falam que isso é do meu pai, e é verdade, ele não odiava ninguém. Ele sempre me dizia que era só pra ser feliz. Só seja feliz. Só seja feliz.
Que é muito, né?
Que forte, né?
É muito maduro da parte dela, mas eu não tenho esse tipo de maturidade, porque eu guardo rancor até da pessoa que pisou no meu pé quando eu tava na quarta série. Tem um menino que me deu uma canetada uma vez na perna, que eu tenho uma cicatriz na perna de hoje, foi
Que
sem
horror.
querer. Eu não vou com a cara desse menino até hoje. Imagina uma pessoa que faz uma coisa de propósito. Não.
E sempre falam da Catherine, eles falam, né, que era uma situação meio bomba relógio, sabe? Ela ia fazer isso com alguém,
Né?
né? E até o primeiro marido dela, ele fala, tipo, ah, eu só fiquei surpreso que não foi comigo. Né? Quando ele soube da notícia que ela tinha matado alguém, ele ficou, tipo, como, enfim, não foi comigo, mas é claro que isso ia acontecer,
Né?
né? E que tipo de freio que você coloca numa pessoa dessa?
Né? Na verdade.
Né? Não existe.
Então, gente. Esperamos que vocês ainda estejam aqui, não estejam enganando a gente que a gente contou esse caso horrível para vocês. Mas tinha que ser compartilhado, a gente tinha que compartilhar com alguém e vocês foram os escolhidos. Parabéns! Vocês ganham um total de R$ 0 e 0 centavos com isso, mas, né? Quem mandou? Quem mandou você clicar? Você clicou porque você quis.
Assim, esses casos, eles são muito difíceis, né? Eu acho que qualquer caso com um abuso sistemático, assim, é difícil de ouvir, né? E, não sei. Eu fico meio sem o que falar.
Mas pelo menos assim, o que me faz ficar um pouco, não diria feliz, porque não tem nada de feliz sobre nenhuma parte dessa história, mas é que houve justiça, né, pelo Price. Que não é sempre que acontece isso de haver justiça.
Eu não sei o que acrescentar
Também não
aqui.
sei. Espero que vocês acrescentem algo nos comentários, dizendo pra gente o que vocês acharam.
Que comentários? Não pode comentar.
Pode, ué, nos comentários do Instagram. Que é
Ah,
obrigação
verdade,
dos
verdade.
ouvintes é seguir nós. Se você não tá seguindo a gente,
A
ó,
lição de casa
pode,
de
pega
você.
suas malas, vai embora agora. Tchau. Ninguém quer você aqui mais. Mas é, digam pra gente o que acharam. Se vocês já conheciam esse caso, se conheciam, se a gente falou alguma coisa nova, se você não conhecia, o que que você achou?
Eu acho que assim, esse caso fica a lição, né? O pensamento da perspectiva das coisas, né? Por exemplo, isso é uma coisa que assim, eu acho meio absurda, né? Sempre que, se você for ouvir qualquer documentário, qualquer podcast, qualquer vídeo sobre esse crime especial, o momento onde a narrativa começa sempre é os policiais entrando e passando pela pele do Price. Esse é o momento. E eu acho isso meio absurdo, pelo motivo de que o Price vira só aquela pele, né? Você conhece a pessoa como o estado, não o estado final, mas enfim, o que fizeram com ela, né? Eu acho isso muito complicado, né? Você montar a narrativa assim, você tá meio que reduzindo a pessoa, né? Você tá reduzindo uma vítima, você tá reduzindo uma pessoa que sofreu demais, né? Uma pessoa que dormia e acordava com medo da pessoa que tava do lado, né? Eu acho isso muito complicado, você fazer isso por efeito dramático, por efeito de, nossa, olha que história interessante, olha o que aconteceu. Claro que é isso que a gente tá fazendo aqui também, né? Contando uma história interessante. Só que a gente tem que contar os antecedentes da Catherine, a gente tem que contar quantos homens ela, assim, aterrorizou, traumatizou pela vida inteira, né? E contar quem era o Price, né? Quem que era essa vítima? Contar sobre a família dele, contar sobre como é que era a vida dele, sabe?
Exatamente.
Que é para isso que a gente tá falando isso também, né? É uma coisa que não falam, né? Sempre o Price nessa história inteira é minimizado de uma maneira absurda. E por isso que a gente. É, por isso A gente tá reiterando também o que a gente vê na mídia, né? A gente não tem a maioria das informações no John Price e tudo mais ou menos na Catherine, porque é do jeito que as coisas são feitas, é do jeito que a coisa é escrita, e é nisso que a gente pega nossas fontes, nossas informações.
Infelizmente.
Né? Infelizmente. Mas a gente tem, então a gente faz o que a gente pode de melhor aqui, né? Por isso que a gente escolheu contar a história de uma maneira diferente.
Infelizmente, a grande mídia, principalmente quando o caso, quando o acusado ou o assassino é do sexo feminino, né? Ou se identifica como mulher, eles gostam muito de exaltar isso. Tipo, nossa, a mulher é serial killer, blá, blá, blá.
Nossa.
E esquecem...
A mulher mais malvada da Austrália, assassina.
E esquecem da vítima. Que no fim das contas, tipo, a pessoa importante da história é a vítima.
Não, mas isso acontece com a maioria dos homens também. Serial killers. Qual serial killer aí que a gente tem? Que a gente tem uma... extensas informações sobre as vítimas, né? Não tem. Não tem. Então, eu e a Steph, a gente tem o nosso lineup de... das histórias que a gente vai fazer nesse futuro próximo. E a gente tá focando realmente em histórias que são centradas nas vítimas, né? Claro que não são todas, né? Mas... a gente... É o que eu disse, né? A gente faz o nosso melhor aqui, né? Eu acho que isso é uma postura que é muito saudável de se tomar. E é saudável de se tomar também a postura da gente olhar nessas... olhar pra essas histórias da maneira que elas são, né? Não uma pessoa sádica, não uma pessoa... Não, é uma pessoa que ela tem problema, mesmo a pessoa tem problemas... De socializar com as pessoas. A pessoa não sabe afeto, não sabe lidar com emoções humanas de maneira normal. Né? A pessoa vira abusiva, a pessoa é narcisista, a pessoa é assim, uma pessoa horrível. Né? E é isso que a gente tem que levar desse caso. É que essas pessoas não mudam, essas pessoas têm que ser evitadas.
Exatamente.
Essas pessoas. Exato. Assim, você tem que sair. Se você tá num relacionamento abusivo, eu tô falando isso pra quem precisar ouvir, tá? Você tem que sair, mas tem que sair de uma maneira muito segura, né? Porque o momento que as vítimas tentam sair, que essas coisas acontecem. É muito perigoso, é perigoso de verdade, gente. E eu não tô falando só de morte, não, mas de... você se machucar mesmo, até psicologicamente, sabe? Da manipulação fica um pouquinho pior também, né? As coisas vão escalando de uma maneira diferente pra todas as pessoas, né? Então, assim, faça as coisas de uma maneira correta.
Exatamente.
Né? Fique seguro, né? Como é que fala? Stay safe. Fique seguro.
Se proteja, exatamente.
Se proteja, sabe? Se proteja. Então...
Não.
É isso, é triste, né? Muito, assim, eu fico sempre depois desses episódios, eu fico assim, chateada. O da semana que vem também, eu fiquei super chateada. A gente já gravou, né? Mas eu fico assim, sem palavras, sabe? É muita reflexão mesmo, sabe?
É muito foda fazer esse podcast e o Suspiria. Não é fácil, muitas das vezes. Porque, assim, lógico que a gente gosta de pesquisar isso, mas a gente não gosta porque, tipo, nossa, que puta prazer ver as pessoas morrerem, sabe? É difícil.
É um interesse, mas não é prazer, né? É diferente. Né? E a gente espera que vocês tenham gostado de ouvir, cada um por seus motivos, né? Mas... espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, sei
isso
lá.
Essa história toda tenha sido útil de alguma forma pra você, nem que seja, tipo, só despertar sua curiosidade sobre a Austrália. Talvez agora você vai querer viajar pra Austrália. Não pra conhecer sua Catherine, pelo amor de Deus. Mas pra ver como que é o negócio.
Vai lá visitar a Catherine, ver o que ela fala pra você. Mas gente. Finalizando aqui, a gente agradece todos os ouvintes novos que a gente teve essa semana e semana passada. Teve um númerozinho, um acréscimo substancial das nossas...
da nossa audiência.
Plays aqui. A nossa audiência, exatamente. A gente espera que vocês fiquem com a gente por um tempinho, né? Vai ouvindo, vê se gosta, vê se não gosta. A gente tá nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo. No Instagram você pode... qualquer rede social que você quiser, você pode mandar mensagem pra gente, conversa com a gente, que a gente não morde, não. É, pode mandar sugestão de caso, sugestão crítica construtiva, sei lá, se tiver uma. Se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcasts, no iTunes, dá um review pra gente. Qualquer plataforma que você esteja ouvindo a gente agora, dá um follow, né? Dá um se inscrever pra toda vez que a gente fazer... Toda vez que a gente soltar um episódio, você vai receber nosso episódio aí no seu feed. E fica com a gente, cara. Não para de ouvir, não, porque a gente ainda tem muitos casos interessantíssimos que a gente vai cobrir. E a gente quer que vocês ouçam, porque a gente trabalha, a gente tá duro nesse podcast aqui, é difícil.
Então, por favor. E, ó, eu criei um Twitter só por causa de vocês, hein? Então, vão lá me seguir. Eu, underline, Steph. Eu não posso porra nenhuma, mas enfim.
O Instagram da Steph também é eu.steph. E meu Twitter, eu converti meu Twitter pessoal pra Twitter do podcast. Agora é Carol do Podcast.
Exatamente.
É, Carol do Podcast. E meu Instagram pessoal, quase não posto nada lá, viu? Então pode seguir que, enfim, não vai ser spam. Tá certo que não vai ser spam. É Suspiria Carol. Falando em Suspiria, a gente tem um outro podcast, gente. Se vocês não soubessem, se vocês acabaram de dar o play aqui nesse negócio, não ouviram o primeiro ou segundo episódio, a gente tem um podcast em inglês sobre crimes latino-americanos. A gente já cobriu a maioria dos crimes brasileiros lá. Então, Lucas Terra, que mais? Os Canibais de Garanhuns, Daniela Pérez. Que mais? Elisa Samudio, Bruno. Matsunaga. Todo mundo a gente já cobriu lá. Sim.
Então podem vários ouvir serial lá, killers. Fazendo
não
favor.
Só do Brasil, como também de todos os países da América do Sul. Tem vários, assim, bem cabulosos, bem interessantes.
Da América Central também.
América Central também. E até alguns casos dos Estados Unidos envolvendo pessoas latinas, que são bem interessantes também.
Exato.
Então vocês podem dar uma ouvida, dar uma checada, se vocês quiserem treinar o inglês. Nosso inglês é maravilhoso. Quer dizer, dá pra ouvir, né? Dá pra entender. A gente fala bonitinho até.
Não, eu gaguejo pra caramba. Eu tô. Olha, quem que tava ouvindo o negócio por causa do caso, já pode ir embora, porque agora é minha vez de brilhar e falar da minha vida. Exato. Mas eu tô muito surpresa que eu não gaguejei tanto. Até agora nesse
você
podcast.
Gagueja menos aqui. Eu gaguejo igualmente.
A gaga de Deus vai chegar, gente. Chega. Porque eu, pra falar em público, é uma merda. uma merda.
Não, mas aqui é menos em público. Todo mundo fala, tipo... ouvindo, né?
É, mas eu fico nervosa. Principalmente. Se eu tiver que, tipo... Aí, já começou. Ai, meu Deus, se eu tiver que ler uma coisa tipo, muito grande, aí começo bem e já começo a gaguejar no fim. As pessoas me conhecem em pessoa, que ouvem o podcast, falam que, tipo, eu Suspiria, né? Falam que eu não converso muito igual Suspiria na vida real. E minha mãe também falou que, agora do Tupiniquim, né, que minha mãe ouve, falou que a gente tem um sotaque muito estranho no Tupiniquim. Mas enfim,
eu não sei, eu realmente tento não falar com uma voz diferente aqui, sabe? Eu tento falar do jeito que eu falo português mesmo, mas se isso é estranho é porque realmente eu não pratico muito, gente, desculpa. Eu acho que esse é o mais de português que eu falo, tipo, a semana inteira, esse episódio. Não esse episódio, mas todo.
Ah, eu falo português, né? Porque, tipo, português, eu falo. Tem muitas expressões, né, que foram abrasileiradas, que a gente usa muito aqui, tipo, parquear, me dar uma bag, tem muita coisinha, assim, que você não percebe e depois está falando. Eu acho que eu não tenho tanto sotaque de mineiro quanto a minha irmã tem. Eu queria ter um sotaque mais, né, minerado, mas...
Não, Steph, você disse que perdeu o sotaque, só que dá pra perceber um pouquinho, sim.
Não, eu não acho que eu perdi, mas as pessoas falam que, tipo, eu não pareço mais tão mineira que nem eu era, né? Que a minha irmã, ela fala assim, ô, gente. A minha irmã conversando. Ai, gente, pelo amor de Deus. Desse jeito, parece pessoal da novela, né? Só que não fala porta, né? Porque nós somos de Belo Horizonte,
Porta.
então o R não é assim. É porta, mas é tipo, pelo amor de Deus, nossa senhora. Desse jeito. Ai, ai.
Ai, ai, ai. Então, gente, vamos terminando por aqui. Até semana que vem. Semana que vem tem um caso muito interessante também. A gente vai voltar para os Estados Unidos. Será que a gente tem que dar uma dica de que caso que é? Só para antecipar um pouquinho.
Ah, a dica é linha
Linha
direta.
direta.
Pronto.
A dica é linha
Minha dica para
direta.
vocês.
Essa é a dica, linha direta. E não é do Brasil, a gente já falou que é os Estados
Dica, linha
Unidos.
direta.
Então, se revira aí com essa informação. Vai ficar uma semana inteira pensando, sofrendo. E é por aí. É isso que a gente quer fazer vocês sofrerem. Por isso que a gente faz esse podcast inteiro.
Exatamente, a gente gosta da
Exato.
sofrência.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, paciência.
Tá.
E tchau.
Tchau. E yeah, vai ouvir o Suspiria e vai dar muita audiência para nós. Tchau. Beijo.